Amém? Todos acharam? Atos capítulo 19, versículo 11 a 20, então diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Sceva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus é engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Quero orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, novamente, e agora pedimos especialmente pela graça do Senhor para que a palavra que será exposta nesse momento possa modificar nossas vidas, transformar nossas vidas. Abre nosso entendimento para compreendê-la, Senhor, a fim de que possamos melhor te servir. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos então seguindo nesta terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele está aqui em Éfeso, na cidade de Éfeso, um lugar onde ele passou ali 2 anos no mínimo, pregando o evangelho, ensinando, pregando o reino, falando de Jesus, ensinando muita gente, falando a muita gente. E o texto agora passa a dizer que por meio do apóstolo Paulo muitos milagres foram realizados. O texto até diz milagres extraordinários. Um milagre por si só já é algo extraordinário. Um milagre é aquilo que a gente não consegue explicar fisicamente falando, né, pelas leis da física. Então isso por si só já é um milagre. Só que a Bíblia diz aqui que não era qualquer milagrezinho. Não era essas curas que a gente vê por aí de alguns lugares, pela televisão hoje em dia, a gente vê pessoas testemunhando de mim: eu estava com uma dor na perna, eu estava com uma dor nas costas, eu estava com uma dor de cabeça. São coisas realmente extraordinárias que estavam acontecendo aqui, milagres verdadeiros, né? Eu lembro de um sumido padre católico, que falava muito, que duvidava de tudo, né? Falava não existe, né? Padre Quevedo, isso, tinha até me esquecido do nome dele. Ele era um sujeito assim, estranho. Ele desacreditava de tudo, inclusive de milagres. Ele até achava que não existiam milagres, né? Ou talvez criticando esses milagrinhos, né? E ele dizia: olha, que milagre mesmo era ver uma pessoa que não tem um membro crescer um membro novo, ou alguém que realmente está atrofiando. Milagres desses que nós vemos na Bíblia, né? Esses outros por aí ele duvidava. E nesse sentido eu não acho que o padre Quevedo estivesse assim tão errado, não. É que nós talvez não temos a coragem dele de desafiar na televisão. Mas enfim, Paulo aqui não, eram milagres verdadeiramente extraordinários, como diz aqui. Bom, Uma certa forma, já falamos na semana passada, mas aqui nessa cidade de Éfeso, havia ali, a gente viu que Paulo estava ensinando numa escola, né? Não era como essa escola que a gente conhece nos dias de hoje, mas era chamado de escola, era uma escola filosófica. Essa cidade era muito importante, mas além dessa universidade, nessa faculdade de filosofia, dali saíram filósofos importantes anos antes. Havia também ali o culto, o ocultismo, né? Também uma universidade de artes mágicas, magos, feiticeiros, esotéricos, gente, né, dessa, digamos assim, dessa corrente ou dessas religiões. A cidade também era cheia disso. Dizem alguns especialistas ali que havia também essa faculdade dos magos, essa faculdade de feiticeiros, de esotéricos e tudo mais. Nós já vimos, irmãos, alguns filmes, né? Quem nunca viu em filmes, ou livros, os magos, os feiticeiros, né? Muito, muito poucos aqui, talvez quase ninguém, eu, por exemplo, nunca vi, até porque não interesso mais, mas algumas chamadas e alguns flashes, ou como é que a gente diz, de filme, né? Trailer do Harry Potter, né? Tem lá aquelas palavras mágicas, ele tem lá aquelas as frases, toda artes mágicas, para poder colocar tudo num balaio só, eles têm isso, né? Fórmulas secretas, receitas para se fazer os milagres, os feitiços, existe todo um conjunto de coisas que tem que seguir, uma receita mesmo. Quem nunca viu em histórias de bruxos, bruxas, feiticeiros, feiticeiras, né, o livro que eles têm, e nem se compara com Bíblia, na verdade o livro são receitas, né? É assim que funciona. Isso é muito antigo, naquela época já usavam assim, palavras mágicas, né, como o abre de sésamo, né, o abracadabra, essas coisas assim. Entre os judeus também eles tinham pessoas lá que acreditavam dessa forma. Eles acreditavam muitas vezes que para se expulsar um demônio precisava-se saber o nome desse demônio, porque conforme o nome existia lá uma certa hierarquia, isso era o que eles acreditavam. Você sabendo o nome daquele que é superior, aí você podia expulsar o inferior. Você lembra quando Jesus expulsa demônios? Então alguns falam, ele expulsa pelo maioral dos demônios, né? Eles então estavam ali caluniando de Jesus, mas dentro de uma perspectiva que eles também tinham dessas ideias. A Éfeso também era uma cidade importante, porque ali estava o templo da deusa Diana. Nos versos finais, né, a gente vai ver ali que eles ficaram por muito tempo exaltando Diana, grande a Diana dos Efésios, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. E essa Diana, irmãos, eu não sei se você vai se lembrar de uma história parecida. Aqui no Brasil também tem um templo gigantesco dedicado a uma mulher, que dizem que a imagem caiu do céu. Você já ouviu falar dessa história? Aqui no Brasil tem isso, né? A história da Aparecida é assim, né? Os maiores templos do mundo, talvez, né? Uma das histórias, então, é que a imagem caiu do céu, caiu lá no rio. Essa história dessa Diana também era a mesma coisa, diziam que essa imagem caiu do céu. Não há nada novo debaixo do sol, não é verdade, irmãos? Nessa cidade fervescia, então, magia, ocultismo, como nós vemos aqui, o texto diz que quando muitos daqueles que se converteram, e não foram todos, né, foram muitos, mas não foi a maioria, os livros que eles venderam, o valor aqui corresponderia a 50 mil denários, né? O denário era o salário de um dia de um trabalhador. Então, se fosse uma pessoa só, ela teria que trabalhar 50 mil dias. Por gentileza, desliga seu celular, por favor. Você veio hoje aqui para prestar atenção no culto, né? Então desliga seu celular, por favor. 50 mil dias, uma pessoa tinha que trabalhar 50 mil dias para pagar todos aqueles livros, né? ou seja, era o que equivaleria a todos aqueles livros que foram queimados, para você ver como que efervescia nessa cidade o ocultismo, a idolatria. O apóstolo Paulo, então, anunciando as escrituras ali, pregando o evangelho, por cerca de 2 anos, a gente vê que nos primeiros versículos o texto diz que muitos endureceram o seu coração, deixaram o seu coração ficar empedrados. Pessoas, ainda que ouvissem a palavra, ainda que ouvissem o ensinamento, elas não se converteram, elas não exerceram a fé e o arrependimento. Nesse texto que nós lemos aqui, então, 7 homens... ambulantes, exorcistas ambulantes, era uma espécie de missionário que ia de cidade em cidade oferecendo seus serviços de expulsamento de demônios, né? Então, por serem filhos de um sacerdote, né? Talvez ali eles soubessem alguns nomes. Há quem diga que o nome de Salomão era usado não de uma forma bíblica, né, mas de uma forma esotérica, como se eles tivessem uma certa intimidade com Salomão, ou conhecessem alguns dos segredos de Salomão, porque Salomão até hoje é conhecido como o homem mais sábio da terra, né, ainda hoje se diz a respeito disso de Salomão. E por causa desses conhecimentos ocultos, eles conseguiam expulsar muitos demônios. E certamente esses camaradas tinham algum sucesso nessa tarefa de expulsar demônios, certamente ganhavam dinheiro com essas coisas. Eles iam de cidade em cidade e chegaram lá em Éfeso, né? E aí, quando viram os milagres extraordinários acontecendo através da vida de Paulo, um deles era demônios que eram expulsos, eles então tentaram usar a fórmula mágica, porque não é assim que funciona na feitiçaria, na bruxaria, né? Abra cadabra! E eles falaram, ele sai em nome de Jesus. Só que o texto deixa claro que eles não tinham intimidade com Cristo, né? Eles falam, eu os conjuro, né? Eu te condeno, demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Como se o nome de Jesus fosse um abracadabra qualquer. Eles tentaram fazer isso, e o texto diz que o endemoniado ali não só não teve o demônio expulso, como partiu para cima do sete, e a pancadaria foi feia, né? Tanto que fugiram os 7 com as roupas rasgadas, e a vergonha foi grande. E essa história, essa notícia percorreu a cidade. Imagina, dizem que a cidade poderia ter de 250 a 400 mil habitantes, muita gente então se converteu, e é daí que vem então aquela atitude deles de queimar os livros. Eu queria destacar aqui, irmãos, antes de nós meditarmos, em 3 ensinamentos que eu gostaria de dar para os irmãos hoje. Há muito mais, eu andei pesquisando isso aqui, eu achei umas 45 pregações de bons pregadores na internet falando a respeito desse texto. Então, é claro que ele é muito rico, tem muito mais coisa aqui. O que eu vou falar aqui hoje não esgota, mas são só 3 aspectos, até porque o nosso tempo dá para falar apenas desses três aspectos, ou dessas três características aqui, bases que eu gostaria de dar para nós. Mas antes disso, eu queria só destacar, né, 2 coisas. Primeiro, né, o texto não diz que o apóstolo Paulo saiu expulsando demônios, ou fazendo qualquer outro tipo de coisa. As pessoas utilizaram-se de roupas, de ferramentas deles. Mas vamos lá, ferramentas não, né? Peças de roupa, na verdade, talvez lenços. A gente não sabe exatamente que peça de roupa que é que eles levavam para os outros obterem esses milagres extraordinários. A primeira coisa que eu queria então destacar aqui, nós não somos chamados, nós, eu digo a Igreja de Jesus, nós não somos chamados para dedicar à cura e libertação. Eu pesquisei, irmãos, e pude ver que há uma única passagem em que Paulo, digamos assim, expulsa um demônio. É lá em Atos 16, aquela mulher que andava atrás deles, falando: esse é o servo do Deus Altíssimo, esse é o servo do Deus Altíssimo. Num determinado momento, ao que tudo indica, o apóstolo Paulo percebeu que aquilo ali estava mais para uma armadilha do que para qualquer outra coisa. E aí, então, Paulo, né, expulsa o demônio, repreende aquele demônio. Mas nós não vemos mais o apóstolo Paulo, inclusive o que eu já vi de muitos pregadores hoje, dando receita de como se expulsa demônio. Para expulsar demônio você tem que fazer assim. E eu já vi cada aberração, já ouvi e vi cada aberração de expulsamento de demônios, mas nós não vemos o apóstolo Paulo e nenhum outro apóstolo de Cristo se preocupando com esse tipo de coisa. Nós não vemos nenhum dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo indo às cidades e abrindo ali ministérios de cura e libertação. Eles nunca deram ênfase a essas coisas. Essas coisas não são a finalidade da nossa missão. Está muito claro em Mateus capítulo 29, versículo 18, que nós fomos comissionados para discipular, para ensinar tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ou seja, falar da palavra de Deus para outras pessoas, falar da sua experiência de conversão a outras pessoas. Nós não somos comissionados para exercer ministérios de cura e libertação. O texto deixa muito claro, o apóstolo Paulo, ele não saiu expulsando demônios, ele não saiu fazendo o que aqueles sete andavam fazendo de cidade em cidade, que eram os exorcismos. O apóstolo Paulo, ele prega na sinagoga por 3 meses, e depois, uma vez que ele é, digamos assim, convidado a se retirar, né? Ali em Éfeso não foi uma atitude violenta, ele então aluga uma escola, aluga um espaço, e ali ele começa a ensinar a respeito do reino de Deus, ou seja, expor as escrituras. Pregação, ensino bíblico era o que o apóstolo Paulo estava fazendo. O texto deixa claro que os discípulos pegavam roupas, um pedaço de roupa de Paulo, alguma coisa, e levava até os doentes e os demoniados, e aí esses milagres aconteceram. Isso não se repete nas escrituras. Essa atitude é o que nós chamamos de texto descritivo e não normativo. Um texto normativo é quando nós temos uma ordem. Celebrar a ceia, por exemplo, fazer isso em memória de mim. Nós temos que celebrar a ceia. Batizar, aquele que crer e for batizado. Agora, aqui não é uma ordem, mas é uma descrição de algo que aconteceu somente em Éfeso. Ou você acha que era só Éfeso que era altamente ocultista? Corinto também era. Outras cidades também eram. Se eu não me engano, agora, uma das 7 cidades ali, se eu não me engano, Pérgamo fala que, isso em Apocalipse, né? A igreja que estava ali estava na cidade onde havia o trono de Satanás, ou seja, o ocultismo, a adoração ao diabo era tão forte que Jesus Cristo descreve que aquela cidade é como se o trono de Satanás estivesse ali, tamanha era o ocultismo. E nós não vemos na Bíblia essa narrativa dos milagres acontecendo por causa da peça de roupa ali, do lenço, seja ele qualquer que seja. O que nós aprendemos aqui, então, é que o texto não está ordenando, normatizando. Nós não temos autorização E é, no mínimo, ingenuidade, incapacidade de ler a Bíblia de maneira completa, sair dizendo que nós podemos, né, vendendo é a maneira de dizer, né, toalhinhas ungidas, outras coisas desse tipo, para levar para as pessoas, ou então trazer peças de roupa para cá, a gente vai orar, vai ungir por isso, leva para o doente, que o doente vai ficar curado. Nós não temos orientação bíblica para exercer esse tipo de atividade como uma norma. Aconteceu assim? Aconteceu. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Deus age do jeito que Ele quer agir. Aqui aconteceu assim. Cabe a nós tão somente exercer a fé, acreditar que isso aconteceu e que isso que a Bíblia está dizendo que foi obra do Espírito Santo. Então, desse jeito foi obra do Espírito Santo, mas nós não podemos ir além disso. Pode acontecer hoje novamente? Cremos que pode acontecer. Mas nós não somos, nós eu digo a Igreja de Cristo, não somos comissionados a nos dedicarmos a fazer da cura e a libertação um fim em si mesmo. A finalidade do Evangelho é pregar a Cristo. O resumo do Evangelho: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem que nós temos que continuar pregando todos os dias. Então, a ordem do Senhor Jesus Cristo, o texto aonde ela nos é mais clara, está lá em Mateus 28:19, apesar de nos outros evangelhos também essa ordem ser repetida de outras maneiras. O que o Senhor Jesus Cristo disse é que os sinais, os milagres, eles acompanhariam, ou seja, eles continuariam a acontecer. E nesse caso aqui, os milagres serviram para, digamos assim, autorizar ou dar autoridade ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era apenas mais um entre tantos curandeiros por aí. Ele era verdadeiramente servo do Deus Altíssimo. Em segundo lugar, a autoridade do nome de Jesus, é o que nós aprendemos aqui, ela é para os crentes, verdadeiramente crentes, e que são íntimos de Jesus. Nós vimos os exorcistas quererem usar o nome de Jesus, como disse aqui no começo, né? Esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ou talvez, né? Esconjuro-vos em nome daquele Jesus que Paulo prega. Isso nos ensina, irmãos, primeiramente, que o nome de Jesus não é uma fórmula mágica. A gente vê hoje aí, fora, hoje até já ridicularizado o nome de Jesus, o nome sendo tomado em vão, né? Sangue de Jesus, Jesus tem poder. Mas o nome de Jesus não é uma fórmula mágica. Quando a Bíblia nos diz orar em nome de Jesus, Jesus não está dando uma fórmula no sentido de, ao final da oração, se você disser em nome de Jesus, não interessa, vai acontecer. É essa ideia que é passada para nós. Muitas vezes nas igrejas mais sérias, entre as pessoas mais sérias, isso não chega a ser tão equivocado, mas a gente tem um pouco desse subconsciente, né, dessa coisa ali no nosso subconsciente, de que a oração, para ser oração, ela tem que terminar em nome de Jesus, amém. E a gente praticamente não consegue mais orar, se não dizer em nome de Jesus, amém. Não é assim que Jesus fala a respeito do nome dele, não é com esse sentido que Jesus nos orienta: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda, como diz lá em João. Na verdade, nós temos, quarta-feira passada, aqueles que estiveram aqui aprenderam muito bem o que significa esse em nome de Jesus, né? Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Nós vimos que isso é para aqueles que têm intimidade de fato com Jesus, que são crentes verdadeiros e que têm intimidade com Jesus. São pessoas que têm autorização de Jesus Cristo para usar o nome dele. E o primeiro critério para se, digamos assim, reivindicar a autoridade é ser nascido de novo. Não é qualquer um que frequenta uma igreja que vai poder dizer que pode usar o nome de Jesus. Não é porque talvez até tenha muita intimidade com o evangeliquez, tenha intimidade com igreja, frequenta igreja, às vezes até já foi batizado nas águas, mas um batismo assim sem nenhuma reflexão mais profunda, sem nenhuma conversão verdadeira, as pessoas, essas pessoas não têm intimidade verdadeira com o Senhor. A intimidade mesmo do Senhor é para aqueles que são, em primeiro lugar, de fato nascidos de novo. Em segundo lugar, para aqueles que realmente são pessoas que estão buscando a santificação, aqueles que de fato estão querendo crescer em graça diante do Senhor, esses é que são os íntimos dele. Tem alguns irmãos aqui que são caseiros e provavelmente o patrão já tem alguns lugares no comércio que fala, olha, lá você vai lá naquela loja lá, pode tirar lá, ele já foi lá conversar com o proprietário da loja, né? Olha, esse aqui agora é meu funcionário, então quando ele vier pegar alguma coisa aqui, pode entregar. E aí quando a pessoa vai, ela está autorizada, porque alguém maior deu autoridade para que o outro responda. Agora, se eu chegar lá, mesmo que eu saiba o nome do patrão aí, ou do dono da obra, enfim, né, falando dentro desse contexto de nosso aqui, do pessoal, ninguém vai chegar e me entregar, porque eu estou usando o nome de alguém. Nós vimos na televisão aquele sujeito com a mala de dinheiro, e aqui eu não quero fazer nenhuma propaganda política, mas é apenas para citar de exemplo, né? Ele chegou lá no bar, segundo estão dizendo, né, e falou, vim aqui em nome do fulano de tal. E aí o sujeito que estava com a mala do dinheiro entregou a mala de dinheiro, porque aquele sujeito que foi lá buscar, de fato, tinha autorização para receber a mala de dinheiro. Mas você pode ter certeza de que se eu ligar para aquele empresário agora e falar, olha, aqui quem está falando é o pastor da Igreja Batista, então, estou falando aqui em nome do... Ele falou para você fazer um cheque para nós aqui, porque a gente está precisando de fazer uma reforma aqui no templo. Já deu para perceber que, né, primeiro o cara não vai nem me atender. Não vai nem... Se eu de repente conseguir o celular dele por alguma coisa, quando ele vê o número ali, ele não vai nem atender. Usar o nome de Jesus, meus irmãos, precisa ter intimidade com o Senhor Jesus. Aqueles que de fato não são nascidos de novo, até podem falar, mas não serão ouvidos, não serão atendidos nas suas orações. Em terceiro lugar, os milagres por si só não convertem ninguém. Irmãos, isso é uma coisa que nós acompanhamos por todas as escrituras, e eu desde a minha infância cristã, desde muito novo convertido, eu vi uma pessoa, essa pessoa foi à igreja, esposo de uma senhora que era membro da igreja, e esse homem, ele estava com um tumor na boca, e ao que parece poderia ser um tumor maligno. Eu estava chegando na igreja, eu não entendia muita coisa direito, ainda talvez muito jovem, então a gente não faz nem noção do quão grave pode ser uma doença, enfim. E esse homem então frequentou a igreja durante um tempo ali, pedindo orações e orações, e a esposa orando, e ele foi à igreja e estava lá muito participativo, parecia um crente assim, daqueles dos mais fervorosos. Passou por um tempo ali, fez a cirurgia para retirada do tumor, sei que retirou o tumor, deu aquela coisa toda, enfim, ficou bom, desapareceu da igreja, nunca mais voltou para a velha vida. Aquele milagre não foi suficiente para poder fazê-lo entender o quanto ele precisa do Senhor Jesus. E eu me lembro que na minha, né, a minha infância cristã, Eu fiquei assim, pasmo, né? Eu falei assim, poxa, mas como pode? Eu não conseguia entender como alguém que tivesse experimentado um milagre realmente não entregasse a vida para Jesus. E eu até me baseando ali em mim, falei, poxa, eu aqui cheio de alegria, sabe aquela alegria de novo convertido, aquela emoção, aquela coisa romântica, assim, que é tudo lindo, maravilhoso, e que eu estou chegando no céu amanhã, né, ainda aqui na terra. Eu não conseguia entender aquilo. Depois a gente vê nas Escrituras, Jesus Cristo realiza milagres extraordinários. E aliás, deixa eu voltar, lá no deserto, Deus tira o povo do Egito com milagres extraordinários, sendo o último deles, né, a morte de todos os primogênitos do Egito, mas os primogênitos, aliás, toda a nação de Israel, não caiu um fio de cabelo da cabeça deles, porque Deus os protegeu. Eles viram esse milagre extraordinário. Logo no começo, Deus abre o mar para que eles possam atravessar seguros, e durante 40 anos, Deus realizando milagre atrás de milagres. E ainda assim, eles endureciam seus corações. Muitos deles tinham saudade do Egito. Eu acho essa descrição, assim, uma coisa que me deixa com um nó na cabeça. Como aquelas pessoas foram tão ingratas. Eles estavam passando fome. Eles estavam lá amassando barro para fazer tijolos lá com a mão, né? Debaixo de chicotadas, sol quente. E depois eles diziam que estavam com saudades da comida do Egito. É uma ingratidão assim absurda. Olha como o coração do ser humano é terrível. Mesmo vendo aqueles milagres maravilhosos, Jesus Cristo, João capítulo 6, depois de ter realizado milagres extraordinários, aquelas pessoas ainda ficam querendo mais. Não, Jesus, olha, mas e aquele multiplicação dos pães? Não, Jesus, aquilo ali já passou, a gente quer outro. Se o Senhor não mostrar outro para nós, aí Jesus não fez milagre nenhum, eles falaram, ah, isso aí não é de nada, eu vou lá para outra igreja, porque a outra que é poderosa, eu vou seguir aquele outro, porque o outro é que tem. Então eles ficam assim, pipocando de lugar em lugar. Na verdade, a gente vê essa guerra religiosa, né? Pelo menos ao que tudo indica, em 4 ou 5 igrejas desse tipo aí, isso é tão notório que até a imprensa secular está noticiando isso, né? Um tirando membro da igreja do outro, porque as pessoas vão, buscam um milagre aqui, e aí resolveu, aí vai, busca no outro, busca no outro, busca no outro, e não tem um convertido sequer. Jesus dirá que desconhece muitos milagreiros que em seu nome realizaram maravilhas. Em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, nós vimos isso. Jesus Cristo falando que no último dia, no dia do julgamento, vai dizer para muitos que realizaram curas, sinais milagrosos em nome dele: mas Jesus, em teu nome expulsamos demônios. Jesus, em teu nome curamos tantas pessoas. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Ele não está dizendo, olha, um dia vocês tiveram tudo certo, fizeram tudo certo, mas se desviaram. Jesus diz, eu nunca vos conheci. Mas Jesus reconhece que eles realizaram milagres. A Bíblia nos diz em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 9, Mateus 24, que também Satanás realiza milagres. No entanto, a Bíblia diz que o que transforma o pecador, que o que faz uma pessoa nascer de novo, é quando ela é exposta ao Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 14, nos diz, né, como ouvirão se não há quem pregue? É a pregação da palavra. Em Efésios, Jesus nos diz que a igreja, ela é regenerada, ela é santificada, ela é purificada, ela é lavada, no sentido dos pecados, de ser nova criatura, pela palavra. É a pregação da palavra que transforma o pecador, é a pregação da palavra, é através da exposição da palavra de Deus que nós ficamos sabendo que somos pecadores e que precisamos exercer a fé e o arrependimento em Cristo Jesus para a remissão dos pecados. Irmãos, eu quero terminar mostrando para nós, ou resumindo aqui para nós, que Jesus salva aqueles que exercem fé e arrependimento. Por isso eu quero fazer um convite a você nessa noite. Se você não tem certeza da sua salvação, é porque o Espírito Santo ainda não testificou com o seu espírito que você é um filho de Deus. Romanos nos diz isso. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós não temos essa certeza, é porque nós não temos a revelação, aquela revelação interna de que Jesus Cristo, de que o Espírito Santo nos leva a reconhecer que somos pecadores. Veja que as pessoas, elas, aqui no texto que nós lemos, elas, ao reconhecerem que eram pecadoras, elas se arrependeram, e num gesto de arrependimento, levaram os seus livros, as suas práticas mágicas. Ninguém mandou, ninguém falou, olha, para você, você vai ter que queimar. Não, isso foi uma atitude delas, porque elas reconheceram que eram pecadoras, ao serem expostas à pregação da palavra. Se você reconhecer que é pecador e confessar a Jesus como o único Senhor, você será salvo. Isso não precisa de nenhum milagre extraordinário. Eu não preciso ver nada acontecendo, eu não preciso ver coxo andando, eu não preciso ver morto ressuscitando para acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que essas coisas aconteceram e continuam acontecendo. Para mim é o suficiente o testemunho da palavra de Deus. E quando nós cremos que a palavra de Deus nos diz, essas coisas são dispensáveis. Elas podem acontecer e podem não acontecer. Mas quando eu reconheço que sou pecador e confesso a Jesus como meu Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem fazer em mim morada. E se essa é a sua condição nesse momento, de reconhecimento de que é pecador, então entregue agora a sua vida a Jesus e diga para Ele: Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Reina em meu coração, reina em minha vida. Só Tu és o Senhor, Tu és o meu Salvador. Oremos. Nosso Deus e Pai,